aumentar muito os focos de incêndio, né? É difícil dizer que uma pessoa colocou fogo, porque a gente tem aí 3 ou 4 geadas seguidas, né? Tá tudo muito seco, tá, qualquer faísca pega fogo. Até nesse sol escaldante do meio-dia, se tiver lá um caco de vidro, já é o suficiente para estar entrando em combustão e pegando fogo aí. Eu sei que a gente tem aqui usina, né, sucroalcooleira na cidade, que usa ainda, emprega o uso de fogo para colheita, mas os incêndios que a gente viu, principalmente nesse final de semana, não teve nada a ver com a usina, né, foram locais pontuais. Quanto a ser dentro da cidade, eu quero acreditar que um ser humano não tenha capacidade de fazer isso, né? Porém, a gente sabe que alguns têm. Então, a gente pede para a população, se vê alguém colocando fogo, tira foto e manda. Aí sim a gente consegue fazer alguma coisa. Aí a gente consegue aí estar multando, autuando e até queixa-crime mesmo, né? Porque isso não pode ser feito.
Ó, nós começamos no sábado. No sábado
na
aqui.
Na sexta-feira à noite teve um incêndio grande, né?
E aqui na sexta teve. No sábado também, na hora do almoço, também um incêndio, na hora do almoço, meio-dia e meia, mais ou menos, que próximo da delegacia também. Que foi a tarde inteira, aquele trabalho bombeiro, não tem o que fazer. E aí tivemos também, lá na João da Silva Cabo, ontem também, atacaram fogo e virou olha, uma situação difícil, gente. Cavalo Henrique também tivemos.
Ontem na saída para Santa Mariana ali, em frente a mais ou menos ali onde eu niquei hoje.
Cavalo Henrique, ali aquele setor ali, naquela região.
Do lado esquerdo da pista, na Baixada da Bela Vista, do lado esquerdo, também tacaram fogo ali, um monte de coisa ali.
Tacaram fogo,
a gente não sabe. Ou pegou fogo.
Então, eu fico um pouco preocupada das pessoas, às vezes, julgar, né, que alguém colocou fogo. Né? Hoje, uma bituca de cigarro que a pessoa joga fora do carro já é o suficiente para fazer um estrago gigantesco. A gente tem aqui dados, né, de sites de meteorologia. O Brasil inteiro está sofrendo com isso, vai além. No Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, até a gente vê quando o sol se põe, dá para a gente nitidamente ver, ou a lua, né, ela começa vermelha. O que, que é isso? Isso é sinal de queimada, porque a fumaça está para cima, aí na atmosfera, acaba até colorindo aí esses dois astros reis aí.
E o problema maior é principalmente aquelas pessoas que têm problema respiratório, né, o chamado SRAG. E também as crianças, né?
É que assim, fica um estigma em Bandeirantes, porque a vida inteira a gente teve as queimas controladas, né? Então, assim, é difícil até o povo acreditar que não seja uma queima controlada.
Esse da sexta-feira que você falou, eu estava na arena lá, foi cana, atrás, assim, mas tinha caminhão d'água, caminhão de bombeiro.
É controlada, né?
Deles, né? Caminhão
sim,
deles lá.
Sim. Aí eles já foram contra fogo,
do mesmo,
né,
jeito rapidinho. Que apareceu, já sumiu também rapidinho o fogo.
Por isso que eu falo que a gente consegue ver, identificar o que, que é uma coisa, o que, que é outra, justamente por causa disso. Se tem cana perto, com certeza, se não foi alguma usina que colocou, eles têm que ir lá, porque tem que controlar, porque senão eles vão perder a cana também. Né? Dados agora de São Paulo, esse final de semana, choveu fuligem. Choveu fuligem em São Paulo, de tantos focos de queima que está tendo em São Paulo também. Então, eu fui para Curitiba na semana passada, de lá até aqui na beira da estrada, você vai olhando, são focos de incêndio. Está tudo marrom, né? Não temos mais vegetação verde, né? Por causa dessas geadas. Então, assim, a gente está com uma pólvora aí.
E aí um problema também, que nem fala assim, o pessoal taca fogo em chácara, não sei o quê. Gente, às vezes, sabe o que acontece? A pessoa põe um fogo numa chácara. Numa propriedade, ela acaba colocando um foguinho ali e de repente ela não consegue controlar mais.
Sim, esse é o perigo.
Porque está muito seco e a pessoa não consegue. E aí vai fazer o quê?
Quando o pessoal do sítio coloca mesmo, isso não é desconhecido de ninguém, mas geralmente quem é do sítio mesmo, eles até sabem como fazer, eles fazem um montinho longe, né, de qualquer perigo de pegar fogo. O emprego de fogo não é utilizado? Não deve ser utilizado. Mas a gente sabe que a realidade é outra, né?
Mas infelizmente quando você coloca, até às vezes a gente, aqui mesmo, aqui no quintal, aqui da rádio que você bota, a hora que você vê o fogo já tomou. Se você joga qualquer negocinho ali, e do jeito que está seco, gente, é uma faísquinha mesmo, como disse. Um caquinho de vidro pode fazer, e a gente não tem o que fazer.
E o bombeiro não vai dar conta de estar... Aí as usinas, eu não sei de fora, mas a usina daqui, a de a usina Bandeirantes, se pedirem, né, o caminhão, eles vão, ajudam a apagar. Sim, não, mesmo não sendo um deles.
Fazem um trabalho.
Então, assim, eu sei que é o estigma que ficou em Bandeirantes, né? A vida inteira fuligem, a vida inteira queima. Só que nós estamos vivendo assim, uma crise tanto hídrica, né? Porque a gente está aí vendo a falta de água por causa de chuva. Se Deus quiser, está marcando uma chuva bacana aí para a partir de quinta-feira.
Quinta, acredito, sábado, domingo.
Acredito que mais 100 milímetros, acredito que ela venha assim, se Deus quiser, porque Bandeirantes pula, né? Ele chega ali no São Miguel ali, daí ele pula, porque é uma coisa impressionante.
Mas agora, que a secretaria não tem o que fazer, né, secretária?
Infelizmente, até a gente estava conversando esse final de semana, como eu gostaria de ter o poder, né, de estar solucionando. Quando é pontual, já foi pedido lá na ouvidoria, minha vizinha do fundo coloca fogo nas folhas, ou no fundo de casa, ou na frente. Isso a gente pode resolver, a gente vai lá, conversa, primeiro, né, a gente vai para dar essa instrução, e se continuar, pode sim ser autuado, pode sim ser multado. A gente tem a lei no município para isso. Mas, nesse caso, como é que a gente vai fazer? Se não sabe quem que é no meio do mato. As pessoas falam, mas tá na área urbana. A nossa área urbana cresceu, né? Então, sim, a gente tem casas que estão beirando cana de açúcar, né? Então, esse que é o problema. A cidade acabou crescendo e, por falta de planejamento mesmo, acaba ocorrendo esse risco aí de, ainda mais a nossa cultura aqui, que a grande maioria é a cana, piora mais ainda.
E, na verdade, nós precisamos é da colaboração de todos, né? A verdade é essa, né? Se todos não colaborarem, é igual eu já falava aqui no sábado. Nós estamos aí com alguns poços artesianos, por exemplo, lá no Cavalo Henrique, 136 metros de profundidade. Estrangulado, ele vai até os 155, mas já está perto dos 155. É mais um pouquinho, não vai ter como puxar água. E aí, quem é que vai bancar isso aí? Como é que vai sustentar todo esse povo com água? Toda aquela região ali?
Sim,
não tem de onde tirar?
Hoje tem projeto já na Secretaria do Meio Ambiente Estadual de poços artesianos que vão ser furados em determinados locais aí de área rural. Mas hoje a crise é tanto que tem gente que está furando poço e não está achando água. Né? Se gasta
aqui,
200, 300 metros de profundidade para achar água.
E aí já vai buscar lá no aquífero, né? Porque aí não tem jeito. Aqui pra gente, né? Agora tem lugar que não tem. Agora, os nossos postos aqui é tudo essa média, 136, né? 136 estrangulando, o SAAI estrangulando nos 155 metros. E aí, passou, não tem água, vai puxar água da onde? É isso que é o problema.
E assim, eu vejo um pouco de responsabilidade de alguns. Vem muita gente na secretaria, às vezes pedindo para limpar a lagoa, né? Ótimo limpar a lagoa ali, né? Porque ali tem, geralmente é uma área de banhada, acaba vertendo água. Mas tem pessoas que chegam na gente pedindo para entulhar, né? Uma lagoa.
Né?
Então, se ali tem um olho d'água, você já vai perder um tesouro. A gente tenta fazer isso e está instruindo as pessoas que tem que conservar, precisa ser conservado esses pontos, porque hoje, na tua propriedade rural, ter uma mina d'água não é vantagem para quem é agricultor aí que vive de renda, ele acha que não é vantagem, né?
Agora, por exemplo, o caso do pessoal aqui do alto, aqui desse alto aqui da Vila Ibeci, aquela região, olha, nós estamos tendo uma fuligem aí, inimigo, mas não dá para saber o que é, né?
Essa situação que nós estamos vivendo. Com essa queimada, é difícil.
Não dá para saber o que é, o que não é, né?
É o que eu estou falando. Em São Paulo teve uma chuva de fuligem. A gente pode ter aqui precipitação de fuligem que não é nem daqui, que vem na atmosfera, vem com vento de outro lugar e acaba caindo aqui.
É que as pessoas estão dizendo, a gente não aguenta mais, o nariz, a garganta, nossa casa toda branca, um pozinho que cai. Mas não dá para saber, não dá para se alegar, olha, pozinho, é desse ou daquele.
Pozinho eu não sei, porque geralmente queimada cai fuligem, né?
Uhum.
Pozinho eu realmente desconheço aí de...
O pessoal também está dizendo aqui.
Porque a seca é fato, a gente está todo mundo, não tem como, né? E com as queimadas, com certeza, acaba piorando bem a situação da saúde aí da comunidade,
E infelizmente, não, hoje em dia, como diz aqui, até uma bituca de cigarro hoje, eu acho que essa é a pior ainda, né? Essa vai mais rápido ainda.
Vai mais rápido. E tem que cuidar, né? Tem pais que têm filhos que acabam soltando um pipa em algum lugar, e às vezes por brincadeira. Então, assim, a comunidade tem que ajudar nesse sentido, né? Se vê alguém que está perigando fazer uma situação dessa, precisa ser denunciado, tira uma foto, ou instrui, né? Tentar falar para a pessoa, olha, não faz isso, porque se esse fogo for aí pegar no matagal, você vai ali para a Iara, está lambido de fogo de fora a fora.
Eu acho que todos os pontos, né? Vamos falar bem a verdade, porque todos os pontos. O que está acontecendo hoje aqui? Como está?
Estou achando que eu que posso falar, hein?
Não, a situação hoje está muito crítica e a gente não sabe onde correr. Esse é o problema. Não adianta. Agora, tem pessoas também que são. Faz um montinho na frente da casa e taca fogo.
Sim,
aí também já é
sim.
Outro problema que.
É isso que eu falo. Esses problemas a gente consegue resolver como prefeitura, a gente consegue. É da nossa competência. Quando a gente fala de queima rural, já foge a nossa competência, isso aí a autorização vem do IAT, né, que é a chamada queima controlada, que ainda no Paraná não é proibido. Então, muitas pessoas falam, vamos fazer, faz uma lei municipal, não é simples assim fazer uma lei municipal, até porque a gente tem aí usinas de fora vindo colher cana aqui. Então, é muito complicado. Teria que partir das empresas, né? Lógico que seria esse o melhor ponto, né? As empresas ver a necessidade de em determinado momento que está essa seca, né? Evitar o emprego de fogo aí.
E não é nem a própria empresa, é as pessoas, dona de casa mesmo.
Sim, sim.
Varre e chega, junta tudo na esquina, aí taca fogo.
Sim.
Gente, não pode fazer um negócio desse. A situação que nós estamos hoje não é para isso.
Ah, mas o meu foguinho aqui não vai fazer a diferença. Faz.
Como faz?
Faz a diferença, porque não é só o teu fogo, você está ali numa esquina, na outra esquina tem outro queimando, na outra, e assim a gente fica com esse ar cada vez mais difícil até de respirar.
E a gente paga esse preço, como diz, rapaz, a gente está pagando todo esse preço aí pelo aquecimento global.
Acha que é longe, né? Ah, está pegando fogo na Amazônia, a gente não tem nada a ver com isso.
Não,
tem sim, a gente tem sim.
Hoje, vamos dizer que essa... A globalização, ela está em tudo, não é só na economia, não é só nisso, naquilo, não é em tudo, né? Todos nós pagamos um preço alto por tudo isso.
Foi comprovado, né, na época da pandemia, o ano passado, fotos de satélites mostrando, né, o planeta mais azul. O que quer dizer isso? É a industrialização que acaba, né, sufocando. Sim. E aumentando toda essa poluição aí atmosférica.
E a pessoa diz, mas existe a lei do crime ambiental. Mas aí você vai aplicar como? Como é que você vai achar quem está?
Existem várias leis de crime ambiental. A gente tem no Brasil aí uma das melhores leis do mundo em relação ao meio ambiente. O problema é que elas são, muitas delas acabam sendo estadualizadas e cada estado tem a sua lei própria. E o município não consegue fazer uma lei que sobressaia a que tem no estado. Então eu não posso fazer uma proibição de queima, por exemplo, na área rural. Não digo na área urbana, tá, gente? Porque muita gente cobra, mas e esse fogo nas canas, nesses canaviais, né? Não é simples assim a questão. Vai chegar uma hora, não sei quando é que é o prazo, que vai ser proibido aí.
32, né? 2032.
Jesus amado. Há um tempo atrás era 2017, depois foi para 2022.
E agora é 32.
Que boa notícia que você me deu, viu? Porque eu achando que já estava chegando.
Me lembro disso, eu acho que a queimada, ela vai até a queimada da cana.
E assim, tem usinas que acabam, né, optando só para o terreno que possa ser colhido mecanicamente, justamente para não empregar o fogo. Mas tem aí terrenos acidentados ainda que precisa ser, porque senão judia demais do cortador de cana. Né?
E não tem onde entra a máquina, não tem, né? Vamos dizer assim, onde entra a máquina, o pessoal prefere com máquina. Ninguém também não, mas eles fazem por fazer. Não, ninguém faz por graça. Não fazem por graça. A máquina é muito mais prática e utiliza-se menos mão de obra.
Tá, mas mesmo nesse exemplo de corte, vamos colocar o corte aí só com a máquina. Aquela palha que fica nessa secura também é uma pólvora.
Sim, com certeza. Né?
Então, assim, o problema maior do fogo hoje está sendo esse tempo seco, está ajudando, essas geadas que a gente teve aí para trás, está piorando, né? Deixando cada vez mais seco, além da falta de chuva. Então, acho assim que cada um fazendo aí a sua parte, tentando evitar colocar fogo no quintal, se vê alguém colocando fogo numa área que você vê que haja risco de crescer isso, fotografe, denuncie, né? É crime sim. Se for proposital, com certeza é crime.
E tem uma coisa, é inafiançável, né? Tem mais isso, né?
As leis ambientais hoje elas estão mais rigorosas do que se você matar uma pessoa, né?
Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Vamos falar mesmo, tem muita
sim.
gente. acha que não é nada atacar fogo.
Olha, teve a Força Verde, ela está andando bastante por essa região, ela anda bastante por essa região, e esses tempos atrás foram pego pessoas com passarinho, né, dentro de gaiola, que elas nem sabiam que não podia ter passarinho em gaiola, um exemplo, né? E o primeiro vem a autuação aí com a informação, mas pode dar cadeia sim, né? Uma coisa simples, um passarinho que você tem em casa, que você colocou uma arapuca lá no mato, né, porque você acha bonito, você pega, traz para casa, coloca numa gaiola, e se for um pássaro silvestre, aí você pode ser, com certeza, até preso.
É uma coisa, e não tem fiança, né? Não adianta você ter o dinheiro, que você não vai... Não adianta você ter o dinheiro para você pagar a fiança, para sair, que não vai ter fiança. Então, esse é um problema mais sério. Agora, aqui, a nível de cidade, eu acho que a gente só tem que pedir para as pessoas, né? Infelizmente não tem outra coisa que fazer nessa cidade.
Sim, é pedido, para ter cada um fazer a sua parte aí. Tem algumas queimas que são controladas, que pega fogo sim, mas são controladas, então é diferente disso que está acontecendo hoje.
É porque muita gente gosta de jogar a culpa. Ah, não, porque é a cana. E não, na verdade, muitas, a maioria, 90% não é isso.
Eu acredito que a seca que tem hoje, vindo de Curitiba e vendo as notícias que a gente acompanha em sites, né, de meteorologia, não é. A gente está nível, não vou nem dizer nacional, porque tem aí nossos vizinhos que também estão sofrendo com essa mesma... A reportagem dizia, né, estamos em chamas, né, mais ou menos isso.
E agora dos outros trabalhos que estão sendo feitos aí, secretária, o que é que dá para se colocar, principalmente na poda de árvores, aquela coisa toda, situação aí, principalmente quando fica muito tempo na rua, os galhos, fica seco, aquela coisa toda, a pessoa chega na frente, mas está tudo seco isso aqui, eu não vou ficar aguentando isso aqui não, e taca fogo.
Nos galhos é bem difícil acontecer da pessoa colocar fogo, mas quando ficam as folhas, né? A gente tem aí um cronograma, e às vezes cronograma, como desde o começo eu estou falando aqui, né? Às vezes quebra, hoje a gente já tem, as máquinas estão quebrando menos, porque a gente já tem as peças ali, né? Através de licitação, hoje a gente consegue deixar menos tempo parado o galho. Mas é impressionante como as pessoas, eu sei que inverno é época de poda, mas as pessoas estão vendo o calor que está e continuam podando a árvore desnecessariamente.
Esses até reclamaram que a situação é quando tira aqueles galhos da poda da árvore e fica aquelas folhas no chão, não tem uma forma de fazer uma limpeza, né?
Sim, vem um caminhão atrás, só que eles não conseguem varrer 100%, né? O problema principal é, ficou de uma semana para outra, ressecou, aí a dificuldade deles catar a folha é maior ainda.
Aí fica pior ainda.
Vai dois caminhões, sempre vão dois caminhões. Um é o do galho e atrás vai o de folha, que a gente chama. Então tem o pessoal que recolhe essas folhas, mas se secar, cai mais folha, é mais difícil de estar coletando, né?
Tirando. É por isso que em alguns locais fica um pouco de folha. E aí precisa da colaboração.
Da população mesmo, né? Não tem jeito. Se a gente fosse uma cidade, né, que, por exemplo, tivesse bastante gari para fazer esse serviço, né, de estar fazendo os montes, mas não é o caso de Bandeirantes, né? A gente não tem essa mão de obra aí que poderia... E não são... Não, não é geralmente no centro, né? São nas vilas.
Mais alguma coisa, secretária?
Não, queria mais vir aqui mesmo para falar essa questão dos incêndios e pedir a Deus, todo mundo aí, né, que essa chuva venha mesmo para dar uma refrescada. A conscientização também, a outra coisa que eu queria colocar, que acho que dá tempo, nem que seja
não,
dois minutinhos,
pode.
É a conscientização no nosso consumo de água. A gente vê que está muita reclamação de falta d'água. Gente, a crise hídrica, ela está acontecendo, é um fato. Eu acompanho lá o Comitê de Bacias Hidrográficas aqui do Paranapanema, é geral, né? Tem aí reservatórios que está num nível já preocupante, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte e evitar, mas eu vou jogar água, lavar meu quintal para poeira. Gente, a poeira não vai matar como a falta de água vai. Então, se der para não usar água desnecessariamente, reutilize a água de lavar roupa, reutilize a água aí, essa água para lavar o quintal. Tem várias formas de ajudar aí, além de economizar financeiramente.
Né? Então é só isso, né? Não é só economizar financeiramente, é economizar porque amanhã pode não ter água. Esses dias eu falei aqui, olha, Curitiba é 36 por 36, daqui a pouco nós vamos ter 24 por 24. Não é só Bandeirantes não, é a região. Né? Porque a situação não está só feia aqui, está feia para o estado inteiro praticamente, né?
De água se fala, né? É sim, esse comitê de bacias, ele pega essa nossa área aqui, mas é geral a preocupação. Por isso já o governo do estado vem com essa campanha de furar poços artesianos em determinados locais já estratégico, com medo dessa falta d'água aí prejudicar principalmente o pessoal da zona rural, da área rural.